Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Quero ler o Evangelho essa noite na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, Romanos 14. Ainda respiro reforma protestante. Também são 500 anos, né? E é bom a gente celebrar a reforma protestante. Eu acho que não é exagerado qualquer exercício de celebração destes 500 anos de história e do que foi a reforma protestante. Nós comemoramos e celebramos agora, mais precisamente, dia 31 de outubro, terça-feira, o aniversário de 500 anos da reforma protestante, porque foi num dia 31 de outubro, em 1517, que Martinho Lutero afixou suas 95 teses na capela de Wittenberg, na Germânia, no Império Germânico, hoje Alemanha, e deu origem a esse movimento que fez grande, que exerceu grande influência para o mundo que nós chamamos mundo ocidental. O mundo ocidental, a cultura ocidental, ela é cristã, católica e é muito protestante. E isso, para nós, é um motivo de muita celebração. Quando Martinho Lutero joga as suas 95 teses, parece ser um ato isolado de um homem sozinho que joga ali naquela porta de uma capela, numa pequenina cidade de 2.000 habitantes, 2.000 habitantes em 1517, mas que repercute de tal maneira que hoje nós estamos comemorando o aniversário da Reforma. Até hoje estamos celebrando. Ele convidou as pessoas de sua época a uma discussão sobre penitências, sobre indulgências, os abusos de poder da Igreja Romana, convidou os teólogos, convidou os clérigos, convidou as autoridades religiosas de então. E ali, em 1521, o imperador do Império Germânico, Carlos V, convoca, em resposta ao movimento de Lutero, a Dieta de Worms. 1521, mesmo ano, e nessa ocasião é que Martinho Lutero vai compor esse hino que nós acabamos de cantar, o Castelo Forte. É ali nesse período. E ele, Martinho Lutero, é chamado a se retratar, a se explicar. E, na verdade, instado a abjurar, a negar completamente as suas palavras, suas críticas, suas contundentes críticas à igreja da sua época. E ele é chamado a se retratar. Para que compareça em segurança, Frederico III, o governador, dá a ele um salvo-conduto. Porque era uma questão de vida ou morte. 100 anos antes, John Huss havia feito as mesmas críticas. John Huss é chamado um pré-reformador. E influenciou muito o pensamento dos reformadores 100 anos depois. E John Huss compareceu diante do mesmo tribunal para se explicar, para ser confrontado, para debater a sua visão da igreja de então. Mas John Huss foi condenado e foi queimado vivo. E Huss significa ganso. E quando John Huss estava para ser executado na fogueira, ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne cuja voz vocês não conseguirão calar. John Huss morreu em 1414 e Martinho Lutero surgiu em 1517, praticamente 100 anos depois. Então Martinho Lutero comparece diante desse tribunal religioso e, ao final dos debates, 4 meses de debates teológicos, Martinho Lutero faz a sua declaração final, seu discurso final de defesa, e faz a seguinte declaração: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não tenho como retirar as minhas palavras. porque a minha consciência é prisioneira das Escrituras. E não é seguro, e não é correto, agir contra a consciência. Não é seguro, e não é correto, agir contra a consciência. Se me perguntam, e de fato me perguntaram várias vezes esses últimos tempos, sobre o legado da reforma protestante, se me perguntam a minha escolha pessoal de qual o maior legado, eu diria que é esta afirmação categórica de Martinho Lutero na Dieta de Worms, 1521. Não é seguro, não é correto agir contra a consciência. Martinho Lutero diz: eu não confio no Papa, não confio nas autoridades da Igreja. Eu não posso agir contra a minha consciência. E foi isso que me trouxe a Romanos 14. E especialmente a esse versículo de número 12. Para pensarmos um pouquinho hoje à noite. Romanos 14, 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A expressão de Martinho Lutero, que poderia ter lhe custado a vida, ela não foi original. A história registra muitos homens, muitas mulheres, que não traíram a sua própria consciência e não negaram a sua própria consciência. E, inclusive, homens e mulheres a quem a vida custou. Mesmo na Bíblia Sagrada, nós encontramos essas histórias. Por exemplo, o livro do profeta Daniel, se você conhece a história do profeta Daniel, sabe que ele foi levado para o exílio na Babilônia. E não somente ele, mas a elite da juventude, os jovens príncipes de Israel foram levados para a Babilônia. Entre eles, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdnego. Se tem alguma irmã, alguma senhora grávida, algum casal pensando num nome para os filhos ou filho, tem Sadraque, Mesaque e Abdnego. São três heróis da Escritura Sagrada. Eles estavam ali na Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandara construir uma enorme estátua de si mesmo, em sua própria homenagem. E aqueles três jovens no cativeiro, jovens judeus no cativeiro, se recusaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E então lhes foi dito que se eles se recusassem, seriam jogados numa fornalha. E eles disseram: então que nos joguem na fornalha, porque o nosso Deus é poderoso para nos tirar de lá. Mas se ele não nos tirar de lá, teremos a honra de morrer por ele e dar a nossa vida por ele. Mas nós não vamos nos curvar diante de ninguém, senão diante do nosso Deus. O mesmo com Daniel, agora diante do rei Dario, que proíbe que alguém faça orações invocando outro Deus, que não ele mesmo, o rei. E Daniel ora de janelas abertas para que todos vejam, e por isso é lançado numa cova de leões. Mas ele não nega a sua convicção, as suas crenças, a sua fé. Os apóstolos em um Novo Testamento, Pedro e João foram presos, foram levados ao tribunal religioso judaico e disseram a eles: parem de falar da ressurreição de Jesus, senão vamos entregar vocês às autoridades romanas, vocês serão lançados na arena e serão comidos pelos leões. E eles disseram: não podemos parar, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos negar a nossa consciência, não é seguro e não é correto agir contra a consciência. E muito me chama a atenção a postura do apóstolo Paulo quando diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, que quando aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, palavras do apóstolo Paulo, quando Deus decidiu, resolveu, quando foi do agrado de Deus revelar Jesus Cristo em mim, não consultei carne nem sangue, não consultei pessoa alguma. E ele acrescenta, nem mesmo fui a Jerusalém consultar os que já eram apóstolos antes de mim. Nem mesmo os primeiros apóstolos. Eu dei novo rumo à minha vida, porque tive um encontro com Jesus e fui encontrado por Jesus. E essa afirmação de Paulo é comovente. Eu não perguntei para ninguém. E é desafiadora para nós. E estas lembranças de Martinho Lutero ali diante do tribunal na Dieta de Worms, 500 anos passados, desses heróis da Escritura Sagrada, mas especialmente essa fala do apóstolo Paulo traz para mim um seguinte cenário, como se em algum momento da nossa vida, ou mais precisamente, em alguns raros momentos da nossa vida, nós nos percebemos numa situação em que tudo à nossa volta desaparece e ficamos apenas nós e Deus. E a nossa consciência diante de Deus. E Deus olhando para nós. E diante de Deus nós nos apropriamos daquilo que dele recebemos. E aquilo nos invade tão profundamente que se torna o fundamento da nossa existência. E isso que se torna o fundamento da nossa existência jamais pode ser negado e abandonado e trocado por qualquer outra coisa. Porque nesse dia nós nos tornamos um nada. Então, nesse dia, quando estamos diante de Deus, sozinhos, e temos as nossas convicções mais profundas, os nossos valores mais profundos que sustentam a nossa existência, o risco de perder esse fundamento vale a nossa própria vida. Isto é, eu prefiro morrer do que perder isso. Eu prefiro morrer do que negar isso aqui. É isso que Paulo fala quando está se despedindo da igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha, eu estou indo para Jerusalém. Atos capítulo 20. E eu sei, porque o Espírito de Deus já falou comigo, e não falou apenas uma vez, mas ele falou de cidade em cidade. E já encheu o meu coração e eu sei, aquilo que me espera em Jerusalém não é outra coisa senão sofrimento. Não é outra coisa senão tribulação. E eu sei que dessa vez que me despeço de vocês, a partir de então eu caminho para a morte. E eu não vou encontrar vocês novamente. Este aqui não é um até logo, é um adeus. E eu estou indo para Jerusalém. E as pessoas em volta de Paulo, por amor a ele, inclusive, tentam dissuadi-lo. E dizendo, não vá para Jerusalém, não vá. Ainda aparece um sujeito, um profeta, Ágabo. Aparece na reunião e pega um cinto. E naquela época o cinto não era esse como usamos hoje, era uma faixa que se enrolava. No Oriente até hoje é assim, uma faixa que se enrola. E faixas muito bonitas, inclusive. E Paulo havia deixado a sua faixa, o seu cinto. E o Ágabo, o profeta, diz e pega o cinto e diz, olha, eu não sei quem é o dono desse cinturão aqui, desse cinto. Mas eu sei que ele vai sofrer muito e vai morrer. E as pessoas dizem, Paulo, não vá para Jerusalém, olha aí o profeta está dizendo. E ele responde dizendo o seguinte, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira, que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo é, eu prefiro morrer do que deixar de pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu prefiro morrer do que negar a minha vocação. Vocês não estão entendendo. Fazer o que estou fazendo é o fundamento da minha existência. Negar isso aqui é o mesmo que morrer. Por isso eu acho interessante quando Martinho Lutero diz, não é seguro agir contra a própria consciência. Porque no dia seguinte em que você nega os seus valores e as suas convicções mais profundas, você pisa em que chão? Em qual chão você pisa? Você é um nada pisando no nada. É isso que Martinho Lutero está dizendo. Eu prefiro morrer. Mas eu não vou me retratar. E acho muito extraordinário essa capacidade desses homens de não se escorarem em ninguém, em nada. Não buscarem defesa de ninguém. Não buscarem apoio. Não buscarem encorajamento. Não buscarem consolo. Eles não precisam mais. Porque eles já encontraram o fundamento da sua vida. E eles estão dispostos a abrir mão de tudo por causa daquilo ali. Eu creio e insisto sempre, talvez uma das coisas que mais repito desde sempre para a nossa comunidade, a IBAB, que a nossa vida pessoal, ela reflete a média da vida das pessoas com quem cultivamos relacionamentos de intimidade. Pense nas pessoas que cercam você e de quem você tem, e que você é íntimo ou íntima. Quem são as pessoas que, com quem você reparte realmente a sua vida? A sua vida vai ser muito semelhante à vida delas. Você vai se tornar uma pessoa muito semelhante a elas. Você diz assim, Ed, você acredita que diz-me com quem andas, eu te direi quem és? Acredito. Acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Aí você fala para mim assim, mas Jesus andava com um monte de pecador. Não, mas ele não era amigo de nenhum deles. Os pecadores, para Jesus, era um campo de missão. Ele não tinha os pecadores à mesa como amigos íntimos. Ele não abria o coração com os pecadores. Ele não levava os pecadores da sua mesa para orar com ele no Getsêmane. Para orar com Jesus no Getsêmane foram Pedro, Tiago e João. Em alguns momentos da vida de Jesus, apenas João. Em outros momentos, os 12, com aquela mala do Judas, mas paciência. Mas os 12, Pedro, Tiago e João, E depois desse círculo pequenino, ali ao redor de Jesus, Jesus não se confiava a ninguém. Diz a palavra de Deus em João capítulo 2, que Jesus conhecia o coração das pessoas e por isso não se confiava a elas. Ele se relacionava com elas, mas ele não era íntimo dessas pessoas. Então eu acredito muito, sim, que nós devemos zelar de ter a nossa caminhada existencial cercados por pessoas admiráveis. Pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que nos inspiram. Pessoas que intercedem por nós. Pessoas que nos aconselham com a palavra de Deus. pessoas que nos instruem, pessoas que são usadas por Deus na nossa vida. Devemos construir esse círculo de proteção, de amizade espiritual. Acredito nisso. Mas igualmente acredito que há momentos na nossa vida quando não consultamos nem carne, nem sangue, nem ninguém. Porque os nossos valores mais profundos, aquelas verdades mais profundas, aquilo que amamos de verdade e que protegemos com a própria vida, isso é sagrado, ninguém entra, ninguém penetra. E há momentos da nossa vida quando temos que dizer desculpa, obrigado, já ouvi sua opinião, continue orando por mim, mas agora a decisão é minha, isso aqui é minha vida. É o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Éfeso, obrigado. Eu sei que vocês me amam, estão falando isso por amor a mim, mas eu vou para Jerusalém, sim, porque isso aqui é minha vida. E eu vou decidir por mim. E eu vou prestar contas a Deus por mim. Vocês vão prestar contas a Deus de suas vidas, eu vou prestar contas a Deus da minha vida. Então isso aqui é um solo sagrado, é um terreno sagrado, que só eu piso. Isso é maturidade, isso é autonomia, é andar com as próprias pernas, é se bancar na vida. Isso é extraordinário, isso, Deus nos deu isso. Deus nos deu isso. Essa prerrogativa de colocarmos os fundamentos e os alicerces na nossa vida. Aí eu fico a me perguntar, primeiro, Ed, quais são os fundamentos da sua fé? Quais são os seus valores? Vou fazer uma declaração solene. Eu acredito que não dá para viver nesse mundo sem mentir, sem transgredir, sem negociar. Se você disser para mim que vive assim, é mentira. Você mente, você transgride e você negocia. O tempo inteiro. Tente viver sem mentir, sem negociar e sem transgredir. Não vai dar certo. No mundo não ideal, não dá para viver com uma ética ideal. Quando a sua mulher pergunta para você, sábado à noite, ficou bem? Não se atreva a dizer o que você pensa. Diga, ficou lindo. Ponto. E assim por diante. Não dá para viver nesse mundo sem mentir, sem transgredir, sem negociar. Pode recortar do YouTube e dizer que eu falei isso, que eu assumo. Agora, a gente tem que saber até onde, até que página a gente vai. Que tipo de transgressão, que tipo de negociação a gente faz para que a gente, ao fazer, não vá se deteriorando, não vá se diminuindo, não vá se diluindo no caráter e não vá sacrificando o que não é sacrificável, sob pena de nos tornarmos um nada, uma porcaria que anda. A gente tem que saber. Quais são os seus limites? Quais são os seus limites? São seus. Que ninguém julgue você. Ninguém calça o seu sapato. Ninguém está aí dentro do seu coração e da sua dor. Você sabe as mentiras que você tem que contar para sobreviver. Você sabe as tribulações e as transgressões e culpas e vergonhas que você passa para sobreviver. Você sabe o que você negocia para sobreviver. Não deixe que ninguém julgue você. Nem esse pessoal do YouTube que está me recortando. Não deixe. A vida é sua. Cada um presta contas de si mesmo a Deus. A vida é sua. Assuma a responsabilidade da sua vida. Agradeça as opiniões. Agradeça as intercessões. Agradeça as sugestões, as ofertas de ajuda. agradeça. Podendo, acate, acolha, receba, mas estabeleça os seus limites e diga: a vida é minha e eu me resolvo com Deus. Eu sei o quanto custa ser eu sei o peso que eu carrego nas minhas costas, eu sei as dores da minha consciência, eu sei as feridas da minha alma, eu sei quanto custa estar aqui em pé. Então não transfira isso para ninguém, assuma, isso é seu, isso é sagrado, isso aí foi o que Deus te deu, seja um guardião da sua vida, da sua história, da sua biografia. Tem um momento da vida que você não diz assim: e agora, meu amor? Agora, meu amor, é o diabo. É você. E agora, papai? E agora, mamãe? E agora, pastor? E agora, bispo? E agora, apóstolo? Manda esse pessoal tudo orar por você. E você decide a sua vida. Porque isso é responsabilidade sua. Eu acho assim que o cara tem que ser macho mesmo. E aí você aplica para você como você quiser, o adjetivo que você vai usar, ou o substantivo que você quiser. O Paulo, o cara tem que ser macho para dizer: na hora que eu encontrei Jesus, eu não perguntei nada para ninguém, eu resolvi a minha vida e fui. Não perguntei para apóstolo, não perguntei para pai, para mãe, para ninguém, eu fui. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Aí eu pergunto: quais são os fundamentos da sua vida? Quais são os seus limites? E encorajo você dessa maneira a abraçar com gratidão a Deus isso. Porque quando eu falo assim: olha, você vai estar sozinho diante de Deus uma hora, vai ser só você e Deus. Não é uma ameaça. Eu acho que é uma notícia maravilhosa. É uma notícia maravilhosa de quanto Deus respeita você, de quanto Deus dá dignidade a você. Quando Deus nos criou sua imagem e semelhança, Ele nos dotou de capacidades, de inteligência, de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Ele nos dotou de sensibilidade para percebê-lo, para ouvir a sua voz. Isso é maravilhoso. Você não pode terceirizar isso para ninguém. Nem para a igreja, nem para o Papa. Nem para quem mais ama você. Nem para quem mais ama você, porque é a sua vida. E vai chegar um dia em que você vai ter que fazer como Jacó, no vale de Jaboque, que fez passar as suas mulheres, fez passar os seus criados, fez passar as suas posses, tudo foi embora. Ficou somente ele diante de Deus. Esse é o momento mais sagrado. Quantas vezes na sua vida você passou por isso? Talvez alguém aqui esteja em momento de decisão. Talvez alguém aqui esteja carregando um fardo de viver uma vida que não é autêntica, não é sua vida, é vida que exigem de você. Tem gente escrevendo a sua história e você está deixando. Tem gente escrevendo a sua biografia e você está deixando. Se tem alguém escrevendo a sua biografia e você está deixando, não diga assim: olha, ela está escrevendo a minha história, ou ele está escrevendo a minha história. Você tem que fazer que nem eu falo com a Silvia, minha esposa. Quando ela me manda alguma coisa, eu digo para ela bem na cara dela: eu vou fazer porque eu quero, viu? Não é você que está mandando em mim, não. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Mesmo que você deixe alguém escrever a sua história, assuma a responsabilidade, porque na hora que você assumir a responsabilidade, não é mais alguém que está escrevendo a sua história, é você. Você assumiu a responsabilidade, porque no dia que Deus te chamar, esse dia vai ser lindo, porque você vai estar sozinho. E não adianta você falar assim: cadê o pastor Ed? Pastor Ed vazou. Deve estar se explicando para Deus em outro canto. Porque ali vai ser o seu momento. E isso é extraordinário. Deus nos deu essa prerrogativa quando nos criou. E Jesus buscou de volta isso e nos deu de novo. Quando nos redimiu na cruz. Grande derrota nossa para o império das trevas é a perda da nossa autonomia. Isso aqui é a escravidão, é eu não poder ser protagonista da minha vida. Mas Jesus nos libertou. E Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amado Filho. E nesse reino do Filho de Deus, amado Filho de Deus, nós somos livres. E é isso que nós celebramos aqui. A morte de Cristo nos libertou. E agora nós temos liberdade. E vamos responder por ela. Porque a liberdade que nos é concedida, ela nos é solicitada. Por isso eu encorajo você muito a se colocar diante de Deus e falar assim: eu vivo à luz da minha consciência, iluminada pela palavra de Deus. Eu agradeço todo mundo que me ensina, todo mundo que me aconselha, todo mundo que me ajuda, todo mundo que me abençoa, mas lá no mais íntimo do meu coração, quando estamos apenas eu e Deus, o que vale é minha consciência iluminada por essa palavra. E isso aqui ninguém mexe. E esses valores aqui ninguém toca. É entre você e Deus. Isso é um presente maravilhoso que Deus nos deu. Não jogue isso fora. E não perca a oportunidade de ser o protagonista da sua história. Porque Deus não vai perguntar a respeito de você para ninguém, só vai perguntar para você mesmo. No fim do dia, Deus vira para mim e diz assim: então, Ed, como foi o dia? E Ele quer saber de mim. É o que Deus vai perguntar hoje à noite para você, antes de você conciliar o sono. Isso é maravilhoso. A maravilhosa aventura de viver, que Deus nos deu, e que Jesus nos deu pela segunda vez com a sua morte e a sua ressurreição que celebramos hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém. Bem-vindo à mesa de Jesus Cristo.